Caralho.
Começou aí, hein? Velho, eu tô ouvindo mais a novela que você, cara.
Não, eu já falei lá na faculdade lá que meu objetivo de vida agora é virar bodybuilder e depois eu ser o Hulk da carreta Furacão.
Parabéns, cara.
Esse é meu novo objetivo de vida.
Parabéns. Se você atingir essa meta, você venceu na vida, velho.
Não, já tô trabalhando nisso, ó. Perdi 2,5 kg, já perdi 11 centímetros de barriga.
Não, para com esse grupo. Perdeu 2 kg... Tu perdeu 2,5 kg mês passado. Esse mês você já recuperou tudo. Não mete essa.
Não, ainda não. Tô nem olhando ainda a receita na balança ainda.
Ah, tá bom.
Tô com medo de ter ganhado mesmo.
Ok, kids. This is proud to present...
A Mori Cash e os perdedores apresentam...
E aí, vai ver o BVS quando?
Só semana que vem, mano.
Porra, vai tomar spoiler até não aguentar mais. Mas eu não tenho o quê? Não tenho o que spoilerizar, não. É aquilo mesmo e mais nada.
Enfatizaram que o pessoal que tá dando nota baixa pro filme porque não tem piadinha.
Não, eu já cheguei até ver aqui alguém falando e... como é que fala? Tá dando nota baixa porque se parece muito com os quadrinhos.
Não, é, acho que foi o... acho que teve, rolou isso no... numa crítica do G1, uma coisa assim, que o filme tinha muita referência aos quadrinhos. Onde é que você viu isso, cara?
Fábio Porchat?
Ah, finalmente, cara, eu tava ficando desesperado aqui.
Ó, começa uma apresentação, a gente fala o tema, e aí a gente já começa metendo podcast já direto. Esse que ninguém sabe ainda. E eu sugeri a briga do Batman vs Superman, mas sem ser o novo filme, cada um falando um pouco dos filmes anteriores. Ou séries.
Rodrigo, escolhe você, vai, eu tô perdido.
Eu não sei de nada, cara. Sei lá, a gente podia falar do Batman então, né?
Então vamos falar do Batman.
Ah, mas nós sempre fala só do Batman.
É, a gente não fala nada do Batman.
Ah, vou fechar a janela aqui então e nós começamos.
Vou fechar a janela do hentai que ele tá lendo lá. Bichona.
Como diria Kleber Bambam...
O negócio é comer cu e buceta.
Bichona. Olha,
cara, eu tô viciado nesse vídeo, mano. É muito escrotice só.
Olha as referências do cara. Cara, então, vamos lá. Aproveitando, vocês estão me ouvindo bem?
Então. Estamos começando mais um Mauricast. E hoje aqui, Slider, a Ilone Wolf, a Jafar, e nós vamos falar de Batman v Superman. Mas não o filme. Em si, as séries de TV e os filmes antigos, pra tentar deixar você preparado, entendeu?
Não, a gente vai falar do Batman, não especificamente do V Superman.
Então a gente fala que já escolheu o nosso lado na briga e você não precisa nem falar que viu o filme. Não,
mas eu vi o filme.
Eu sei que
você viu. Então ele vai falar do filme, pronto.
Cara, não tem como falar desse filme sem dar spoiler, não tem jeito, cara. Não prefiro nem falar.
Ah, tu já deu spoiler.
Ah, só aquele que o Superman morre no final, né, cara?
É. E o Ben mal e o Superman morre no final. Mas é claro que o Lois Lane ia chorar, né? Afinal, ela perdeu o Homem de Aço, né? Principalmente algumas partes de aço.
Nossa. Dele, assim. Cara, você é doente, cara. Pelo amor de Deus.
Tá, então vamos gravar logo a abertura, cara. Aqui é a Jafar e eu entrei na Feira da Fruta.
Leve-me ao seu líder e BVS é o melhor filme da história de super-heróis. Chupa, Marvel.
Fanboys vão ficar irados.
Aqui é Lone Wolf e é hora do show, porra!
O Thiago tá insano, velho. Preveja esse cara entrando na academia pra ficar bombadão igual o Bambam.
Alto, onde você enfrenta o Coringa e o Pinguim, tá em perigo, me dá um grito. Chama o Batman pra mim, Batman pra mim, chama o Batman pra mim. No baile do latino, a gente dança assim. Batman pra mim, chama o Batman pra mim. Que a gente bate o papo, agora eu quero ouvir. Batman pra mim, chama o Batman pra mim.
Então, cara, vamos falar dessa morcega louca e vamos listar aí, né, desde a criação e as melhores histórias, as polêmicas a respeito do Batman, que é que isso, aquilo um pouquinho, pra dar uma revigorada em tudo que essa galera já conhece, que alguns também não fazem ideia, mas vamos abordar aí o que for possível desse personagem que praticamente roubou a cena no Batman vs Superman, né?
Então, por sinal, se não colocar seu
dedo. Não, aqui então a gente já, indiretamente ou não, já deixamos escalado que nós somos time Batman.
Cara, eu vou falar pra você que eu sempre fui time azulão, sempre. Mas o Batman do Affleck, porra, caiu.
Ah, cara, o Superman, ele é legal, mas é aquilo que eu... É assim, ele é o apelido dele, né? O escoteiro, né? É certinho demais da conta, mano. Não consigo mais gostar dele, tá ligado?
Não,
eu apesar de realmente, assim, o melhor personagem da DC pra mim, ser o Batman, por causa das zoeiras eu ando curtindo muito o Aquaman. Mas ainda assim, eu acho que o melhor personagem da DC é o Batman. Tanto que, inclusive, no meio aí de Batman vs Superman, Mulher Maravilha, Apocalipse, um monte dessas treta, a Warner soltou hoje, coloquei inclusive lá na página do Amoricast, teaser trailer e fotos do filme Lego Batman.
Não, mas...
que vai fazer uma, vamos dizer assim, vai uma retrospectiva, vai unir todos os Batmans que teve no cinema até então. Cara, isso vai ser genial.
No novo game aí da franquia do Batman Arkham, no novo game da franquia aí, dessa franquia Arkham City aí, o Batman, ele já tem essa opção de você jogar com skins, né? Então, mas essa proposta aí do Lego, né, que sinceramente, pra mim já deu, cara. Já perdeu o espaço, essa parada Então, cara, pra mim, na minha opinião, essa franquia do Lego aí já deu, cara. Já deu. É a mesma, como eles falam, engine, né? É o mesmo jogo sempre, cara. Constrói as coisas, desbloqueia passagem, vence inimigozinho. E eu sei que, porra, não é pra minha faixa etária. Porra, mas sei lá, já tá legal. Pô, gostei do Lego Star Wars, Indiana Jones. Porra, beleza? Até o os Vingadores foram legais e tudo mais. Já tá legal, obrigado. Foi uma boa experiência, sabe? Os caras ficam torcendo a porra do pano até cair a última gota da parada, velho. Mas tudo bem, né? Como é o Batman, né? Tem retorno garantido.
Olha, eu pra ser sincero, eu zerei o Lego Batman 1, o 2, e joguei o demo do 3, né? Só não comprei o 3 ainda porque tenho planos de comprar um PlayStation 4 e quero jogar o final da trilogia Lego no 4, né? Mas assim, é o que você falou, é pra criança, é bem divertido, né? É assim, cumpre o que promete, tanto que as histórias são bem tranquilas, fáceis de entender, só a 3 agora, o jogo 3 que dá uma encorpada maior na história, mas assim, o filme também já tem a mesma pegada, né? Se você for parar pra analisar, né? Ver o trailer lá, o trailer já começa com galhofa. Tipo, ele tentando soltar um rap.
Tá, beleza.
Ixi, é a cana tá chegando, chefe, é a cana, filho de umas putas, como é que me descobriram? Eu Batman, porra, agora que eu ia foder com o Batman? E agora, o que eu faço?
Eles estão chegando mais perto.
Chegaram mais perto? Vão dar fora daqui que nós somos fodidos. Vão dar fora daqui.
Então, vamos dar uma breve resumida aqui na história dessa morcega insana e louca. E depois a gente parte pro que interessa, que são os filmes, os jogos, as obras. Resumindo aqui, o Batman, né? Até então o que se sabia e o que era... foi oficialmente veiculado aí, que, né, foi criado oficialmente em 39 pelo Bob Kane. Ele apareceu lá na Detetive Comics número 27, mais especificamente naquela história The Case of the Chemical Syndicate, né? Ele foi inspirado, obviamente, né, naquelas histórias policiais pulp, né, daquelas publicações pulp. E o Batman era um vigilante, né, violento e pasmem, o Batman matava e não tinha nenhuma consideração e não pensava duas vezes antes de se livrar da escória. Então ele era extremamente violento. Essa parte da criação do Cavaleiro das Trevas aí a gente já deu uma pincelada. Depois a gente volta para falar um pouquinho a respeito da polêmica sobre os criadores, né, o Bob Kane e o Bill Finger. Depois desse início muito vigilante, muito violento do Batman, cara, ele passou por uma fase de até perda de público, né? E digamos que ele ficou, que a proposta então foi tornar o Batman menos sombrio. E isso se deu com a introdução do Robin, que era o parceiro mirim lá na Detective Comics número 38, né, que saiu em 1940, né, e parece que a estratégia deu certo, porque as vendas na época dobraram, né, com a novidade. Poucos dias depois, né, da introdução do Robin, o Batman ganhou o título próprio dele, né, e com isso, né, com esse lançamento do título próprio, os novos personagens foram aparecendo na mitologia do Batman, né, que mais especificamente aí no mesmo dia que no mesmo mês, né, em abril, em que ele ganhou a revista própria, essa estreia já começou com Coringa e Mulher-Gato, já no primeiro número do Batman. Em 1941, cara, lá no início de 41, o Batman e o Robin, eles se juntaram ao Superman, né, e a Zatanna Zatara numa nova HQ, né, a famosa World Best Comics, né, que contava com histórias de vários personagens, né, mais especificamente desenhando o Batman, né, e o Superman e esse time, né, na World Best Comics. A gente encontrava o Jerry Robinson, né, que que ele é reconhecido como um dos criadores, se não o criador do Coringa, o Dick Sprang, né, e em 43, três anos depois que ele surgiu nas histórias em quadrinhos, o Batman também estreou um seriado de 15 capítulos, chamado de O Morcego, né, produzido lá pela Columbia Pictures.
Nossa, esse aqui seria dos anos, acho que 40 ou 50, dos antigão.
Esse mesmo, aquele lixo, eu digo, bom, muito bom, muito
Será
bom.
Será que tem como baixar esse seriado aí? Nunca fui atrás.
Mas em torrent você deve encontrar praticamente...
O duro vai se encontrar legendado em português, né? Se bem que, se é falando do Batman...
Ah, sim, sempre aparece uma galera aí pra legendar o bagulho. Então, cara, em 1952, na revista Superman 76... O Batman trabalhou a primeira vez, né, fez um team corporation lá com o Superman. Eles trabalharam como dupla pela primeira vez. Eles descobriram as suas identidades secretas, né, iniciaram uma parceria lá, e daí surgiu, né, o World Finance, né, os melhores do mundo lá. Então, nessa escalada, né, para tornar o Batman menos sombrio, né, também impulsionada por aquele livro, o polêmico livro A Sedução dos Inocentes, o Batman, né, teve que recuar, né, na violência e nos tons sombrios, apelando mais pelo conceito de detetive mesmo, né, devido a essa influência aí, até alegações de homossexualidade.
A dupla dinâmica? Não, você aguarda, seu pai só me vestido para o baile dos enxutos.
Não, olha essa porra, seu filho da puta, tira ele daqui, viado.
Partido desse livro A Sedução dos Inocentes, e lá para 56 eles incluíram a Batwoman, né, para dar uma freada nos rumores de relacionamento homossexual que existia entre o Batman e Robin.
Nunca foi provado, né, tanto que após esse livro que realmente começou a polêmica do Batman e do Robin terem um caso, de um sentar no colo do outro, brincaram de fazer a mágica da cobra sumir.
Que isso, cara. Que absurdo. Não, a gente sabe, né, cara, que galhofas à parte, que o Robin, ele é a parte da infantil do Bruce Wayne, que se perdeu quando os pais dele morreram, né?
É, ele foi criado com esse intuito mesmo, pra atrair os jovens, as crianças, também pro universo do morcego.
Isso, ele equilibra, o Robin equilibra a personalidade do Batman, né? Se ele não tivesse o Robin ali pra se enxergar, né? Porque o Robin vem também de uma tragédia pessoal e tudo. Se ele não tivesse ali o Boy Wonder lá pra cair na realidade, né? Ter um choque de realidade, talvez ele já tivesse ficado maluco ou mais soturno do que ele é, né?
É, poderia já transformar. Se bem que mesmo que após todas essas tentativas, né? Todo esse hype que deu. Lá em 1980, chegou o Cavaleiro das Trevas e aí você vê quem é o Batman de verdade. Mas nós vamos chegar lá. Né?
Isso, a gente chega lá. Então, ainda nesse manter essa ordem cronológica aí, em 1960, né, até mesmo pela influência a pressão, né, exercida pelo lançamento da Sedução dos Inocentes, que depois se configurou uma bela de uma fraude, as histórias, né, da DC no geral começaram a ter um viés mais para ficção científica. E em 60, especificamente, lá na Brave and the Bold 28, o Batman é incluído na Liga da Justiça.
Puta que pariu, Batman, não acredito em nenhuma palavra disso. Puta que pariu,
e como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein, Batman? Me explica essa porra.
Interessante, interessante. Até, se você for parar pra pensar, né, toda a mitologia do morcego foi pra ele trabalhar sozinho, né? Tanto que você vê piadinhas do tipo, depois que eu comecei a fazer trabalhos em grupo na faculdade, eu entendi porque o Batman trabalha sozinho, né? Mas aí começou que nem... na verdade, começou que nem nós já dissemos, né? Que foi com o Robin pra atrair o público infantil. Aí depois vem a Batwoman pra tentar tirar esse lance de homossexualidade. E na hora que você vai ver, esses personagens secundários começam a fazer sucesso. Já começa a mostrar que veio. Né, Naldo?
É, Naldo. Então.
Então, assim, aí você começa a mostrar que o Batman é um personagem que sabe trabalhar em conjunto. Ele escolhe não trabalhar. Mas quando não tem jeito, quando aperta ali a situação... Ou quando alguém chega e fala assim, por favor, Batman, preciso de você.
É simples, comissário, essa fita mostra tudo.
Mostra o quê? Caralho.
Sua mãe entrepando, filha da puta.
Sua mãe e sua mulher são duas putas, comissário. Eu não queria falar nisso, mas a verdade é essa. São duas putas pagas.
Como puta paga, porra?
Puta paga? Caralho, e agora como é que eu faço?
É simples, comissário. Eu e o Robin estamos no encalço daquele filho da puta que as comeu. É muito simples, comissário.
Aí ele entra na jogada pra trabalhar em grupo.
É, ele por muitas vezes dividiu o papel de estrategista da liga com o Ajax, né? O Caçador de Marte, né? Daí até surgiu a lenda urbana aí sobre o Batman vence qualquer inimigo, contanto que ele tenha tempo para se preparar, né?
É, aí que foi aumentando isso, né? Até que chegou ao ponto de que, mais uma vez, citando zoeira, né? O Batman, com preparo, mata todos, ganha de todos.
É, cara, isso aí foi... Nossa, assim, nos anos 90, lá com Grant Morrison, isso foi 90 ali, comecinho de 2000, isso foi levado à exaustão, cara. O Batman resolvia... Batman ganhava do Darkseid, mas vamos lá.
Não, mas se bem que nos anos 90 também, o Super-Homem era invencível.
Não, não.
Toda hora ele ganhava um poder ou uma resistência a alguma coisa. Não foi só o Batman que foi afetado nos anos 90, não, viu?
É, nos anos 90 ali, o Batman e o Super-Homem morreram, né? Essa que foi a verdade. O Batman ficou aleijado e o Superman morreu, mas então... Voltando a falar do Batman e mantendo essa ordem cronológica, pode até passar despercebido, mas em 64, quando as vendas do Batman estavam meio em queda livre, eles chamaram o Carmine Infantino, né, cara? Que deu uma repaginada no Batman e foi aí que surgiu a elipse, né? No símbolo, né? Que até então era um morcego puro e entrou a elipse amarela por baixo do morcego.
Que é uma das imagens mais icônicas dele, né?
Sim, todo mundo conhece, né?
Tanto que fortificou mais ainda por causa dos filmes com Michael Keaton e o Tim Burton.
Não, e antes disso, logo depois do surgimento aí da elipse do Batman, né? Lá para 2 anos depois, a gente tem a estreia da, da série do Adam West, né, cara? Em 66.
A melhor fase do Homem-Morcego.
É, foi tão boa a fase que as vendas das HQs voltaram a cair depois que surgiu essa série.
Cara, aqui no Brasil nós temos o melhor Batman de todos por causa dele, hein? Tem que citar, não tem jeito.
Batman da Feira da Fruta, né? Tá bom.
Com certeza.
Depois a gente cita. Então, cara, depois dessa queda aí de vendas em 66, muito graças à série horrível do Adam West, em janeiro de 70, eles chamam o Dennis O'Neill e o Neil Adams para reformular o Batman novamente. E a partir da Detetive Comics 395, eles fazem uma volta às origens, né, para recontar mais uma vez o início do Batman. E a gente não precisa dizer, né, a qualidade da arte do Neil Adams aí, que tem um dos melhores traços do mundo, e o Dennis O'Neill, né, com seu roteiro sensacional, né? Quem conhece a prova, né?
Não, o Neil Adams fez a mágica, né? Trouxe o Homem-Morcego de volta à mídia. Mas eu ainda... O porquê do Batman ser o Batman, principalmente o Batman de hoje, eu não atribuo a ele. Eu atribuo a outro cara que nós vamos chegar lá.
Cara, depois da passagem do Dennis O'Neill e do Neil Adams, a gente teve lá a dupla criativa do Steve Englehart e do Marshall Rogers, né, cara? Que assumiram a Detective Comics em 77, e essa abordagem, essa versão do Batman acabou inspirando o filme do Tim Burton e a série animada, né, o Animated Series lá em 92, né.
E aí sim eu já entro que com uma curiosidade, que a DC, nessas ondas de, vamos dizer assim, continuação com base em HQs, né, quase rolou uma continuação dos filmes do Michael Keaton pela HQ, mas não deu certo. Mas agora com as HQs do Adam West e com as HQs da Mulher Maravilha de 77, quem sabe isso não vai adiante. Esse desenho do Batman do Tim Burton, eu acho que ninguém quebrou até hoje. E olha que veio muita animação boa, mas eu ainda acho que essa animação do Batman do Tim Burton ainda é a melhor de todas.
Não, cara.
Tim Burton não, do Bruce Timm.
Do Bruce Timm, isso.
É a melhor. Não tem... Vai se passar os anos e não vai ter alguém que vai conseguir fazer o que o Bruce Timm fez com o Batman.
Então, muito inspirado pelo que a gente falou agora pela fase do Steve Englehart e do Marshall Rogers. Então, depois dessa fase do Englehart Rogers aí, que foi reconhecido e é reconhecido até hoje pela qualidade, inspira qualquer obra do Batman que você venha fazer até hoje, a gente tem, né, talvez o que definiu o Batman para a nova geração, que é a minissérie do Frank Miller, né, o Cavaleiro das Trevas.
Inclusive, se o Batman é chamado de Cavaleiro das Trevas hoje, é por causa dessa minissérie.
O Cavaleiro das Trevas, na época, né, ela... Na época e hoje também, né, apesar de ter influenciado muito do personagem que a gente conhece, ela era um what if, né, um Elseworld, na verdade, né. É um futuro possível. Num momento extremo, a gente precisou, né, o que nós tivemos, né, é o que poderia resolver a nossa situação, né, o que nós teríamos disponíveis era um herói extremo, né. Então, continuando a ordem, em 86, né, junto aí com o lançamento do Cavaleiro das Trevas, o Dennis O'Neill assume o cargo de editor de todos os títulos do Batman, né, e reformulando, né, toda a mitologia e a história do morcego aí após o reboot da Crise das Infinitas Terras, né. Logo depois, um ano depois do Dennis O'Neill assumir, a gente tem o Batman 1, né, que também é uma HQ icônica aí, que é do Miller e do Mazzucchelli, né, aquela dupla que anteriormente, né, ou posteriormente, não me recordo agora, passou pelo Demolidor também, né. E ano 1 também faz parte de uma das coisas que você... que é obrigatório para quem é fã ou é novo fã do Batman. Depois dessa da ano 1 em 87 do Miller Mazzucchelli, a gente tenha... A gente continua essa escalada sombria aí, iniciada no Cavaleiro das Trevas. E o Batman tem, né, talvez uma das obras-primas aí pela mão do Alan Moore, que é A Piada Mortal, né? Foi lançado em 88, mostrando um lado completamente insano e sádico do Coringa, onde ele tortura o comissário Gordon, pretendendo levá-lo à loucura, e dá um tiro na espinha da Batgirl, né? Da Bárbara Gordon, né? E o pior, né? Tem alguns que leem essa HQ ainda conseguem vislumbrar, né, que houve um estupro, né, do Coringa na Batgirl aleijada, né? Mas isso aí é pra galera que vê conteúdo sexual em tudo.
Ah, mas ali, ó, leva mal não. Não tem como não achar. Eu, pra mim, ali é certeza. Só não mostrou explicitamente, né? Mas ocorreu sim. Entendeu? O Coringa tava muito insano, tava muito mal, mais mal que pica-pau, e fez tudo ali pra atingir o gol.
Deu uma pinceladinha na aleijadinha.
Com certeza, com certeza.
Então, Taka, você é doente.
Não, porque senão não estaria rolando essa polêmica até hoje, entendeu? De que, ai... Inclusive, teve uma capa aí de um brasileiro que foi fazer do Batman.
Isso.
Eu não lembro nem quem era o brasileiro, não sei nem qual capa que era, que colocou o Coringa lá, só atrás da Batgirl, assim, fazendo um sorriso vermelho nela.
Ali, não, e a cara de...
Eu não vejo nada.
E a cara de terror dela na frente, né, cara?
Então, ali, a única coisa que eu vi foi, né, brincadeiras à parte, pegou uma alguém da família do morcego despreparado. Porque, meu querido, quem não vai ficar com uma cara de cu, uma cara de gelo quando chega alguém por trás?
Ai, que beleza.
Não, vamos ser sinceros. Entendeu? Aí que o pessoal já começou a ligar que não sei o que, e apologia, e que não, que estuparam ela, que essa capa é mó errada, e não sei o que. Ali eu achei que foi um mimimi desnecessário. Então,
mas
a HQ, pra mim, ficou explícito que o Coringa pincelou assim.
Mas a polêmica dessa capa, a polêmica dessa capa justamente se deu à referência que todos fizeram no Batman Cavaleiro... Da piada mortal lá sobre o estupro da Batgirl, cara. O pessoal ligou isso aí diretamente. E foi a polêmica toda que deu, foi por isso.
Não, mesmo assim, eu achei que a polêmica da capa foi desnecessária. Visto que até um tempo atrás, nem a Warner, nem a DC, nem mais nada, já tava nem citava mais o ocorrido. Agora, com a animação da piada mortal, que isso vai voltar à tona. Mas assim, ainda não voltou por causa do hype do filme do Batman vs Superman. Mas a partir do momento que esse hype passar e o pessoal realmente ver que a animação tá em produção, que já tem uma foto oficial e tudo, aí vai começar os mimimi. Ai, será que vão colocar? Ai, será que não vão? Mas ai, se colocar, vai ser... Se colocar, vai ser maior falta de respeito. Ah, mas se não colocar, vai acabar com a HQ. Que a HQ não tem sentido sem isso.
Então, se prepara. Lá em 88, né? Seguindo a ordem cronológica, a gente também tem aquela estratégia de marketing da DC que é em face da... A grande rejeição ao Jason Todd criou um número de telefone onde as pessoas deveriam ligar e decidir se ele morreria ou não. E como todo mundo sabe, né, o sim venceu e o Jason Todd morre em 88 na HQ Morte de Família, né? Morte na Família, né? Onde ele morre à base de...
No final, que historinha merda, viu?
Tá bom, velho, mas não chega atrapalhando a parada, não. Ele morre a golpes de pé de cabra nas mãos do Coringa, né?
Olha, eu vou ser sincero que quando eu era pequeno eu tinha medo até da capa dessa HQ. Foi uma HQ que, na minha opinião, revolucionou justamente por causa dessa votação. E até onde eu lembro, essa votação ela foi muito apertada. Se não me engano, foi 52% a favor da morte e 48% contra. Cara, nunca ninguém tinha feito isso, entendeu? Foi uma votação por telefone. Foi muito épico, se você for parar pra pensar. E eu acho que não teve mais nenhuma após isso. Foi a primeira e única, né,
que eles fizeram. Não, parece que a Marvel vs DC foi decidida, os embates foram decididos assim também. Ou por internet ou por telefone, não recordo na época.
É, eu também a respeito disso eu não me recordo, não.
Então, depois da morte em Família 88, a gente tem...
Oh, I got a live one here.
Melhor filme do Batman da história, o Batman do Tim Burton.
E isso até o Adam West, que fez participação no The Big Bang Theory recentemente, falou que é o melhor, hein? Pra quem ainda não lembra, não se ligou e tal, o Adam West é o Batman dos anos 60.
É o Batman.
Toda a série, o Batman dançarino.
É o Batman 66.
O Batman que vale.
Exato.
Caralho, eu não vou comentar isso, mas já que vocês estão falando, então.
Não, eu quero comentar sobre esse
filme. Lá vai.
Os grandes vilões, né, se unem para lutar contra o Batman, certo? Eles criam
Você tá maluco, rapaz? Só o Coringa, você tá doido?
Não é só o filme, não. O Pinguim.
Cara,
e o Charada.
Isso é o 2, cara. Você tá doido?
Não, cara. Eu tô falando do filme do Adam West, cara.
Não, que filme do Adam West? Pelo amor de Deus.
Teve o filme da agora sim.
Não, a gente não.
Teve sim.
Não, a gente não vai falar disso, cara. Não.
Pô, cara, filme do Adam West.
Teve o bate-referência do Tubarão, cara.
Fizeram filmagens do alto?
Bate-referência.
Com Tubarão de prático, bate, mordendo a pedra do Batman.
O Batman carregando uma bomba gigante acesa, né?
Não, aí foi no
filme também, cara.
Não, foi no filme.
Foi no filme?
Foi.
Porra.
No seriado teve uma coisa épica que foi o Batman e o Coringa disputando o Sup.
Isso.
Sensacional, velho.
Cara, não tem... Tem gente que fala que o melhor Batman é o do Nolan. Eu não entendo. Não, tem gente.
Sacanagem.
Tem gente. Atenção aí, ó. Põe uma vinheta, né? Uma atenção, tipo, Naldo, corta isso. E teve gente que ainda fez 40,5 motivos mostrando que o Batman do Nolan é o melhor.
Estão de brincadeira na minha cara, velho.
Não, cara, porque você então não reassistiu o filme, cara. Você assistiu o filme de novo, você vai continuar rindo de qualquer jeito, cara. Cara, a mulher gato se chama Kit Kat e ele não se liga, cara. Não, eu sou espinha russa, me chamo Kit Kat.
Eu como, hein? Adoro Kit Kat.
É por isso que você tá gordo, Thiago.
Não, eu tô emagrecendo, meu querido. 2,5 kg e 11 centímetros de barriga já, tá?
E há 5 meses atrás.
Já falei pra você que o meu objetivo novo de vida é ser bodybuilder pra depois ser o Hulk da carreta Furacão, do lado do Capitão América.
Tá bom, cara. Olha só, vamos continuar aqui a ordem cronológica. Quando a gente entrar nos filmes, vocês falam dessa maravilha do Batman 66, tá? Então, depois do melhor filme do Batman de todos os tempos, que é o Batman do Burton, a gente tem em 92 o Batman The Animated Series, né, cara? Do Bruce...
Ah, só lembrando...
Ah, vem.
Que nos filmes do Tim Burton... Quem lembra quem que era pra ser o Duras Caras?
Quem era, cara?
O Lando do Star Wars?
Não, ele era o Duas Caras, né?
Não, ele só tava lá como Harvey Dent, não chegou a ser o Duas Caras.
Ser o Duas Caras, negão.
Aí, ó, tá vendo? Os caras até fizeram umas montagens aí depois pra ver como ficaria e tal. Mas, ó, ia ser legal, cara. O duro é que desde o Batman 66, estavam cortando já o Duas Caras.
Metade branco e metade preto, então.
Olha só que eu sou obrigado a escutar, velho. Deixa eu continuar aqui o bagulho do...
Ô, Ronaldo, você vem me falar que o Duas Caras lá do filme do Tim Burton era Alpino?
Albino, porra. Alpino é o chocolate.
Exatamente.
Que nojo, cara. Que nojo. Então, cara, continuando aí, antes de vocês me atrapalharem, em 92 a gente tem a série do Bruce Timm e do Paul Dini, né? Animated Series lá, né?
Melhor animação.
É o melhor Batman de todos, né?
Eu até hoje fico muito triste de não terem conseguido fazer um jogo à altura da animação.
Pô, o joguinho é legal, cara. Você lembra do joguinho pra... Acho que foi pra Nintendo 64, não sei.
Super Nintendo.
Pra N64.
Super Nintendo, Mega Drive.
Pra N64 também teve. Era legalzinho, cara. Eu gostava.
É legalzinho. Diverte tudo. Até os do Super Nintendo também. Mas não fizeram a altura. O Super Nintendo e o Mega Drive na época, eles podiam ter feito muito mais, entendeu? Tanto que o Homem-Aranha teve aquele jogo, o Máximo Carnage, que você jogava com o Homem-Aranha e o Venom. Cara, aquilo é sensacional.
Não era sensacional, era uma bosta também, pô.
Que isso?
Olha só.
Pô, você saía no tapa com os amiguinhos pra poder ser o Venom.
Eu sabia, eu tenho que aturar, velho. Tá bom, mas vamos continuar aqui na ordem cronológica.
Continua.
Lá continuando aí nos anos 90, né? Depois da grande estreia da série do Bruce Timm em 92, a gente tem a queda do morcego em 93, né? Onde o Batman é aleijado pelo Bane, a gente tem o Jean Paul Valley instituindo o Batman, né? E aquela merda toda que a gente já conhece, que, por favor, crianças, não leiam isso, que é uma droga. E o Batman...
Mentira, cara. Excelente essa revista, cara. Leiam sim. Vocês vão se emocionar. Os traços são maravilhosos, cara.
O Batman sendo curado milagrosamente lá pela mulher lá com um toque mágico. E a mulher ficando louca logo depois disso, ficando catatônica depois de ter curado o Batman. Pra continuar.
Peraí. A queda do morcego é uma das histórias mais clássicas. Você não vai. Você realmente vai passar batido.
Eu vou te deixar sobre o Bane. Eu vou te deixar mudo, cara. Só pra você.
Não, cara, porque infelizmente Bane ele foi criado. Pra ser... Vamos criar um inimigo definitivo do Batman, né? É o mesmo problema do...
Não,
do Apocalipse do Super-Homem.
Não, vamos criar um cara aqui pra quebrar o Batman e a gente vender revistinha. Foi isso.
É. Mesma coisa. Mas eu nunca entendi. Se era pra ser um marumbado, por que não colocou o KG Besta, por exemplo?
O KG Besta ainda conseguia ter mais profundidade que o Bane ainda. O Bane é um imbecil. A história do Bane é ridícula, cara. É só você procurar o... Aí na Wikipedia, aí no Google, o background do Bane todo, você vai ver que é uma merda. E depois lá.
Não. Peraí. Mas tem um. Não, eu preciso falar algumas coisas. Depois, nas revistinhas, não sei se vocês leram, os roteiristas estavam tão sem ideias que resolveram inventar que o Bane era irmão do Batman.
Era isso que eu ia dizer. Eles chegaram a sugerir que eles eram irmãos, cara. E teve um arco todo sobre isso, que foi uma bosta, no final deduziu que eles não eram irmãos. Simples.
Não, mas teve uma cena que nos quadrinhos que eu tive que ler duas vezes pra tentar entender. Que o Batman, o Bane fala, não, eu quero parte da minha fortuna. Aí o Bruce Wayne, Batman, você tá louco, não vou entregar dinheiro pra você, você não é meu irmão, não. E aí o Bane entra no Batmóvel, certo? E diz, não, então não vou sair daqui até que você me pague meu dinheiro.
O Bane chega a virar até herói por um período de tempo, cara. Foi muito ruim, velho. Não leiam. Esqueça os anos 90 todo, cara. Pelo amor de Deus, não leiam.
Não, pô, teve as jaquetinhas e as metrancas.
Caralho.
Leio sim, é o massa velho.
Cara, a única coisa que presta ali no finalzinho dos anos 90 foi as séries do Jeff Lubb com o Tim Sale, né? Que eu particularmente acho que o Tim Sale escrevia tudo sozinho e só botava o nome do Jeff Lubb porque para conseguir notoriedade, né? Ele falava assim, ó, Jeff Lubb, você como é conhecido aí no meio aí, porra, eu vou escrever uma parada, vou desenhar aqui, eu boto seu nome só para dar uma promovida, aí eu te dou um dinheiro. O Jeff Lubb falou, pô, firmeza, pode ser. Aí a gente tem essas duas minisséries que são sensacionais, né? A segunda não tanto, mas... O Batman Longo Dia das Bruxas é incrível. E depois a gente tem a continuação, que é o Vitória Sombria, que né, a qualidade é um pouquinho inferior, mas não deixa de ser muito boa. Não é excelente, né, não é ótima, mas é muito boa. É, pra aproveitar o gancho, o Jeff Lubb volta a trabalhar com...
Tem uma história da década de 90 que eu gosto, cara, que é... Não, que é o tal, que Batman ele mostra o treinamento dele... E aí ele vai pra uma montanha, não sei se vocês leram essa história, é uma minissérie, ele vai pra uma montanha, E aí tem uma mestra lá que tem uns poderes de cura, não sei o quê. Só que ela, depois de muito treinamento, ela chega pra ele: não, não vou ensinar você não, porque você tem muito... Ah, você ainda tem raiva no seu coração. Enquanto você não tirar essa raiva do seu coração, você não pode usar esse poder. E na outra montanha tinha um mestre maligno que tinha um poder incrível da morte. E os dois eram rivais, né? Era um assassino da tríade, da chinesa. Eu sei que esse cara da tríade vai na outra montanha, enfrenta o Batman, certo? Antes de se tornar o Batman, perde. E aí o mestre lá do mal, né? Que tem esse poder de morte, fala: não, cara, você é bom. Vamos ver se você consegue sobreviver. Só que aí, no final, ele não aprende o Batman, né? Ele se recusa a matar. E aí também não serve para ser meu discípulo. Tempos depois, muito tempo depois, esse assassino da tríade vai para Gotham, certo? Batman, em apenas um segundo, descobre que é esse assassino da tríade. E aí, então, os dois se olham. Aí a história termina assim: os dois ficam se olhando. E aí, os dois ficam vendo como eles vão perceber uma brecha na luta do adversário, a luta só na mente, né? Imaginando como eles vão encontrar uma brecha. E o cara, por simplesmente o assassino, como ele não consegue ver uma brecha no estilo de luta do Batman, pega e pula em cima de uma espada e morre. Aí, isso dá pra entender que é só um segundo. Aí o Robin olha pra ele: como é, por que isso aconteceu? O Robin fica bolado, ele fica pensando: o Batman hipnotizou o cara e induziu o cara a cometer suicídio. E tem uma frase que eu nunca vou esquecer, assim, que o assassino da Terde fala: eu me aprimorei em Hong Kong no toque da morte para me tornar um assassino. Aí o Batman fala: eu me aprimorei nas ruas de Gotham lutando sem matar.
Ah, cara, isso foi aquelas graphic novels, né, que o Batman por um período de tempo, pelo menos aqui no Brasil, ele não tinha uma série mensal, né? Ele tinha essas graphic novels que eram lançadas aí bimensais, ou sei lá, não tenho certeza da periodicidade delas, mas a gente teve muita coisa, né? A gente teve o Justiça Cega, a gente teve o Xamã, a gente teve aquela... A Silêncio é mais recente. A gente teve Veneno, né? A gente teve...
Túnel do Tempo.
Isso.
Batman Pirata, Batman Samurai.
Não.
Batman Super-Homem, aquela foi pior de todas.
Não, isso, cara. Teve. Isso que você tá falando já é anos 90, quase. Não, já é anos 2000. Nos anos 90 a gente tinha aquelas. Anos 80, 90 a gente tinha só as graphic novels do Batman. Batman só tinha graphic novel, cara. Era. Tinha aquela justiça digital.
Isso, essa foi a primeira graphic novel digital, não foi?
Acho que sim, cara. Acho que sim. Tem alguma coisa de veracidade nessa tua informação aí. Teve o filho do demônio, né? Onde apareceu o filho do Batman lá, o Damian Wayne. Que na verdade era um Elseworld, né? A gente não podia considerar elas como parte da cronologia, mas que muita coisa depois foram adicionadas à cronologia oficial, né? Como foi o caso do Damian Wayne, que ele virou o filho do Batman, virou o Robin mesmo. Até mesmo o Grant Morrison trazia muito isso com aquele arco Batman Hippie. A gente teve aquela... O próprio Grant Morrison trabalhou na Asilo Arca. A gente teve muito dessas coisas do passado e realidades alternativas, paralelas, trazidas para a cronologia oficial do Batman, principalmente quando o Grant Morrison teve lá pelo título, né, cara? Então, agora que a gente fala...
Principalmente Cavaleiro das Trevas, né?
Agora que a gente falou aqui um pouquinho das histórias icônicas aí do Batman, vamos voltar um pouquinho na polêmica lá da criação do Batman, né, cara?
Pode falar a polêmica aí.
Então, o que a gente tinha como senso comum é que em 1939, né, o Bob Kane criou o Batman. Só que, paralelamente, isso foi batido o martelo, foi resolvido. Isso ano passado, setembro do ano passado, se eu não me engano, o Bill Finger passou a ser creditado como co-criador nas histórias do Batman. Se a gente voltar lá em 2012, nesse ano foi lançado lá o Bill the Boy Wonder, né? Que seria algo como Bill Menino Prodígio, né? Ou Bill Menino Maravilha. Foi escrita pelo Mark Tyler Nobleman, tá? E se eu não me engano, ela ainda não tem versão brasileira, não tem versão nacional traduzida, tá? O livro, ele apresenta, né, a essência do Bill Finger, né, que, o papel do Bill Finger na criação do Batman. Até então, o Bob Kane, ele escondeu várias informações sobre o papel do Finger no processo criativo. Nesse livro, você entende... qual é a verdadeira importância do Bob Kane e do Bill Finger na criação do Batman. Eles eram ambos, né, os dois, o Finger e o Kane, eles eram, né, filhos de imigrantes judeus, né, e mudaram nomes, né, para fugir do preconceito contra artistas e escritores que havia na época, né. O Bill Finger, ele na verdade foi o primeiro escritor do gibi do Batman. E o Bob Kane foi o vendedor, né, cara? Ele vendeu o Batman pra National Comics Publication na época, né? E omitiu a parte do Bill Finger na criação do Batman, né, cara? Hoje em dia essa história está resolvido. E o Bill Finger, ele já é acreditado nas obras, mas... O Bill Finger faleceu em 74, né, cara? Então ele nunca tinha sido creditado nas obras do Batman. E só você dar uma procuradinha aí rápida no Google que você vai entender toda essa polêmica aí, que é o que acontece com o fato do Stan Lee ter roubado, né, todo o processo criativo e a autoria dos heróis da Marvel, né? E é o que o Maurício de Souza e os estúdios lá do Maurício de Souza fazem até hoje com a Turma da Mônica, né, cara? E o que a Disney fez durante muito tempo com seus personagens, né? Porque se você criava um novo personagem, introduzia um novo personagem, ele passava automaticamente a ser da Disney e o criador não recebia crédito nenhum, né, cara? Os grandes estúdios, eles fazem, utilizam desse artifício já há muito tempo. Então, em 89, o Bob Kane, né, depois, claro, de ser desmascarado, o Bob Kane, ele escreveu até um memorando lá, reconhecendo que o Bill Finger nunca recebeu fama, né, que ele merecia, que ele era um herói desconhecido, que se ele pudesse voltar no tempo, ele colocaria o nome dele em tudo que ele merecia, né, que era merecido, né, porque fácil falar isso depois que o cara morre, né, cara? Então essa é um pouquinho da polêmica a respeito aí da criação do Batman. Agora a gente pode partir pra filmes, pra games, o que vocês quiserem falar aí.
Inclusive nos desenhos, nos filmes, nas HQs, já estão colocando o Bill Finger.
Sim, sim. A partir do ano passado já é obrigatório você...
Isso, no ano passado.
Isso, você incluir o nome do Bill Finger como co-criador, né, cara? Mais criador, né? Porque ele definiu todo o conceito do Batman, né, cara? O Bob Kane foi o coadjuvante na história, né? Isso aqui é verdade.
Se você for parar pra pensar, né? Bob Kane deu uma distância ali, hein?
Sim. O Bill Finger, cara, ele criou características essenciais pro Batman, cara. Ele inventou o Robin. Ele inventou o nome Bruce Wayne. Ele inventou o capuz e a capa pro Batman. Ele criou Gotham City, cara. Ele inventou o Comissário Gordon. Então, o Finger tem mais de criador do que o Bob Kane. Essa que é a realidade.
Inventou também que ele era um nuco?
Opa. É o primeiro.
Eu sou o primeiro. Mas, cara, Se bem que também muitas coisas foi em rádios. E, por exemplo, a nova xodozinha aí da DC Comics, né? Que é do universo do Morcega, foi criado pelo Bruce Timm, que é a Arlequina, né? Isso não saiu das HQs, né? Não saiu da criação, vamos dizer assim, propriamente dita dos criadores, né? Claro que também nem daria, né, na época. Mas se você for parar pra pensar, né? E se você começar a analisar, está dando a entender que Bob Kane criou muita pouca coisa em relação ao morcego, né?
Sim, sim, muito. O Bob Kane, cara, é um embusteiro. Ele é o Bob Kane, ele é o equivalente ao Stan Lee da DC. Pra você ver, o Jerry Robinson, né, que eu já falei lá atrás, ele é o cara que criou o Coringa, né, velho? Então, o que que sobra?
Por favor, fome
que rir, né? O que que sobra pro Bob Kane? Porra, ele é o cara que vendeu o personagem, essa que foi a verdade. É o mesmo papel do Stan Lee na Marvel. Ele vendeu o personagem. Chegou lá, ele vendeu. Esse aqui é meu personagem, é meu. Vendi. Foi o que aconteceu. E agora a gente vai falar mais a respeito.
Ué, vai começar os filmes?
É, Thiago, fala sobre os filmes.
Ah, assim, né? Teve o que nem o Naldo começou falando, né? Que o primeiro super filme do Batman, vamos dizer assim, foi o, né, super, né?
Super filme, olha só, velho.
Foi o Batman 66 com o Adam West.
Nossa. Não faz nada, comissário. Eu e Robin vamos cuidar de tudo. Quando nós descobrimos alguma coisa, vamos dizer ao senhor. Não se preocupe, eu e Robin somos a dupla dinâmica.
Ah, dupla dinâmica é o caralho, vocês estão dois filhos lá.
Eles estão dois filhos, né?
Vamos embora, Robin, vamos embora.
To the Batmobile, let's go. Atomic batteries to power, turbines to speed.
Roger, ready to move out.
Que teve até umas tomadas.
Nossa, assistam esse filme.
Super, acho que revolucionárias pra heróis na época, né? Que foi filmagens de helicóptero e tudo. Cara, é uma galhofa só. Vale assim pra brincadeira, se vocês quiserem. É assim, sabe aqueles negócios que, ah, eu vejo só porque eu sou fã, entendeu? Mas não precisa ficar espalhando. É esse filme aí do Adam West, entendeu? Eu acho que nem pra época foi muito bom. Mas o, querendo ou não, o Batman Bradrigudinho, né, que nem físico o Adam West tinha, caiu na graça da galera. Vai fazer o quê? Vamos aproveitar, né? Agora, depois disso, teve os famosos filmes do Tim Burton. Né, com o Michael Keaton, que foi, se não me engano, 2, não é isso? Se foi o Batman e Batman Retorno, não é isso? Então, tinha alguma ideia pro terceiro, que, se eu não me engano, inclusive, o terceiro envolvia já o Robin, se a minha memória não falha, mas parece que por um desentendimento, eu não lembro o que aconteceu na época, ou o que eles estavam impondo, era pra ser mais caricato, né? E aí o Tim Burton não quis, e o Michael Keaton também não, e acabou que eles fizeram o famoso Batman e Robin, com Chris O'Donnell, inclusive, o eterno Robin. Depois disso, nunca mais se ouviu falar nesse cara. Ele teve umas participaçõezinhas aí numa série, nos outros filmezinhos aí, B, e nunca mais, entendeu? A última vez que eu vi falar do Chris O'Donnell foi numa polêmica, eu acho que talvez no quando ia sair o último filme do Cavaleiro das Trevas, parece que estavam citando que realmente ia aparecer o Robin, né? Não, não de forma enrustida, que foi com o David Gov lá, o Jim Gov lá, esqueci o nome do ator, né? Mas aí começaram umas brincadeiras de que o Justin Bieber ia ser o Robin, né? E o próprio Chris O'Donnell falou que recebeu também um script da DC, né? Um script da Warner, falando que ele também seria o Robin. De lá pra cá nunca mais foi falado. Que esse foi com George Clooney, inclusive, que George Clooney na época tava no hype por causa de aquela série hospitalar que ele tava fazendo. Tá vindo Grey's Anatomy, mas não é essa. É a planta. Aí depois nós tivemos o filme. Aliás, o do George Clooney foi antes ou foi depois do filme do Val Kilmer?
Depois.
Foi depois, né? Então antes teve o filme do Val Kilmer também. Que por sinal também já. Depois do Tim Burton, ele já não conseguiu acertar mais nada com o Batman, entendeu? Aí veio o Val Kilmer, não deu certo.
Não, o filme do Val Kilmer ainda foi legal, cara. Não seja injusto. Ainda foi legal. O que matou foi o Duas Caras. Até o
Jim Carrey?
O Jim Carrey foi bem. O que matou foi o Tommy Lee Jones fazendo aquele Duas Caras. Tanto que ele mesmo renega o papel, dizendo que foi o pior papel da vida dele.
Não foi esse que teve uma briga? Uma briguinha de ego que o Jim Carrey, ele tava mal empolgado lá por contracenar pela primeira vez com o Tommy Lee Jones, um puta ator e não sei o quê, e o Tommy Lee Jones cagou pra ele.
O Tommy Jones humilhou dele, falou que ele era um canastrão, um busteiro do caralho. Deu uma humilhada nele.
E aí ele ficou todo bolado, né? Me lembrou muito quando eu li isso aí. O Danilo Gentili com o Jô Soares.
Você é o Pelé?
Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha.
Né, que o Jô Soares também cagou pro Danilo Gentili.
Não, mas todo mundo caga pro Danilo Gentili. Segue o jogo aí dos filmes, vai.
É, aí depois teve então o que eu citei já com o George Clooney, né? E teve o enterro dos filmes no cinema até então, com o último dele, feito pelo... Não foi o George Clooney. Teve um outro Batman depois dele. Não teve?
Não.
Não, o George Clooney foi o último?
Foi.
Foi. Isso, desculpa. Foi, que foi até o... Além do Bat-Cartão de Crédito, foi o Batman Milos.
Isso, exatamente.
Que no final, até o elenco que assistiu o filme... Rapaz, antes de eu continuar isso, eu lembrei. O filme não era de todo mal. Tinha Alicia Silverstone, hein? Que tava no auge, hein? Daquela época.
A verdade é que ela tava bem gorda e ficavam dizendo que ela era gostosa. Eu nunca teve essa gostosura toda.
Mas não me comprometa. Meu negócio é outro.
Por mim, tudo bem. Eu não tenho nada com isso. Cada um dá o que é seu.
Não, também não é assim. Ela era gostosinha, entendeu?
Não era.
É, por falta na época, assim, de uma teen. Ela era uma idolitinha, vamos dizer assim. Uma garotinha bonitinha, entendeu? Saudades dela. Alicia, se você ouvir, I love you, Brazilian fan. E aí teve esse último filme, né, com o George Clooney, com o Batman Milos, Bate-Cartão de Crédito. Que inclusive, quando o pessoal do elenco se reuniu pra assistir o filme, foi uma risadaria, uma comédia deslavada. E aí os caras falaram, não, chega de Batman no cinema. Até a chegada da concorrente, a Marvel, né? Eu ia dizer a Casa das Ideias Copiadas, mas isso é bordão da concorrência. Aí a Marvel começou a mostrar uns filmes bonzinhos, como Homem-Aranha, X-Men, Blade,
Wesley
Snipes. Oi?
Só apareceu pra falar Hancock, cara. Segue o jogo, Thiago. Não liga pra ele, não.
Hancock já foi depois do Batman, se não me engano. Aí começou a dar um burburinho de novo, porque, querendo ou não, depois desse último filme do Batman, estávamos carentes de filmes de herói na TV e no cinema, e a Marvel começou a dar os primeiros passos. Aí que a DC falou, e aí, vamos apostar de novo no cinema? Vamos apostar com quem? Vamos apostar com o Batman. Ai, mas o último Batman foi uma merda. Não, mas dessa vez vai vingar e não sei o quê. Aí os caras, então vamos.
Antes disso...
E aí que veio os Batmans do Nolan.
Antes disso, eles ainda surgiu o processo Superman Lives, né, cara? Que não saiu do papel. Não,
aí é outra coisa. Eles tentaram fazer isso, mas sem sucesso. Tanto que virou um documentário aí pelo Kevin Smith,
não é isso? Ah, sei lá. Não, ele estava envolvido no projeto, mas acho que o documentário não é dele, não.
Mas assim, a DC meio que largou, né? Porque ele já... Até então, a DC dominava. Por mais que a Marvel tentasse, né? Tanto que a Marvel, durante um bom tempo... Teve uma boa disputa. Aliás, durante um bom tempo, não. Um bom tempo, quer dizer, foi na época de 70, 80. Que foi com o seriado do Hulk. Mas mesmo assim, a Marvel ainda não batia DC. Até que, tendo essa janela, a Marvel resolveu entrar. Né? Aí começou com Blade, começou com X-Men, começou com Homem-Aranha, né? Se vocês quiserem voltar, que nem o Rodrigo citou aí o Superman Lives, teve o filme da Liga da Justiça, acho que em 97, que também não deu certo.
Nessa época aí, cara, a Marvel já tinha decretado falência e se salvou vendendo os direitos cinematográficos pra Sony e pra Fox, né, cara?
É, a Marvel começou a se reestruturar agora de novamente.
É, não era propriamente Marvel Studios tentando fazer filme, né? Marvel Studios mesmo veio com o filme do Homem de Ferro, né, cara? Se eu não me engano, o segundo filme do Hulk, aparentemente, ainda não era, mas já tinha uma supervisão maior da Marvel. E o filme Marvel Studios mesmo é com o Homem de Ferro lá, se eu não me engano, 2008, uma coisa assim.
Não, mas aí o Homem de Ferro já começou a era Marvel mesmo, Marvel Studios. Nós ainda estamos em 2000, 2001, quando a Marvel começou a engatinhar, como você falou, começou a vender os direitos autorais e começaram a vir filmes que nem muito elogiado, Homem-Aranha de Sam Raimi, o X-Men 1, apesar de não ter sido tão elogiado, foi um bom filme, né? Teve o Blade, que o Blade foi uma super surpresa, que até então praticamente pouquíssimos conheciam, né? Até fãs de HQ, muitos ousa dizer que não conhecia também, né? Foi uma grata surpresa ao mercado, Wesley Snipes fez o papel excelente, tanto que pra mim...
Tá bom, Thiago, não viaja, Thiago. Foda-se o Blade e a Marvel, a gente tá falando do Batman do Nolan. Batman do Nolan.
Né? Não, aí que eu ia continuar agora, né? Aí a DC resolveu tentar emplacar de novo. E o escolhido da vez foi o Batman. Aí que começou tudo isso. Tentaram até o Leozinho de Cap, pra ser o Batman, né? E não deu certo. Até que acharam Nolan com o seu Christian Bale. E falou, agora vai. E saiu essa trilogia que até hoje... É, os estúdios, vamos se dizer assim, que vão fazer filmes de HQ, até os estúdios pornôs, no português, claro, quando vão fazer paródias pornôs, bebem da trilogia do Nolan, né, o São Nolan. De lá pra cá tivemos uma nova investida, né, do Morcego e da DC Comics no cinema e nos seriados. Tanto que o Nolan foi tão revolucionário, né, com os filmes dele, que até as séries da Warner começaram a beber dessa fórmula, né? Eu lembro que na época rolou até uma história de que os filmes que estavam sendo produzidos após o Batman, os filmes que estavam sendo produzidos após o Cavaleiro das Trevas, que foi a parte 2 da trilogia, né? Foram paralisados e juntou-se uma galera de especialistas, né? Um grupo de especialistas, para estudar esse filme, para tentar aplicar a mesma fórmula nos demais filmes. Coisa que muitos não conseguiram, né? Mas tentaram.
Sim, mas foi o que você disse, a fórmula do Nolan, ela é usada até hoje, cara. O Homem de Aço e o Batman v Superman aí tem o Nolan no projeto, cara. Toda aquela paleta azul de cores, o viés sombrio, tudo isso é baseado no conceito que o Nolan estabeleceu lá no Cavaleiro das Trevas, na trilogia dele, e tá fundamentando todo o universo DC no cinema, né? Essa parte mais não realista, porque o Snyder não vai muito por esse lado de realidade, mas esse lado, enquanto a Marvel abusa das piadinhas e faz um filme para toda a família, a DC faz um filme que você tem que... Difícil de gestão, essa que é a verdade.
Olha, eu andei me pegando, assim, pensando esses dias, né? E querendo ou não, vamos ser sinceros. A DC, pelo menos, tá tentando fazer o que os fãs estão querendo. Porque os fãs estão querendo fazer com que os super-heróis se tornem adultos com eles, né? E super-herói, todos sabemos que é coisa pra crianças. Então, quando a Marvel segue essa fórmula de que super-heróis são pras crianças, e claro, eles conseguem dar um tom pra... pra atrair o público adulto, a DC não. A DC só tá focando em fazer filmes adultos de super-herói. Eu acho que é aí que ela tá pecando.
Cara, só pra concluir aqui, já aproveitar pra gente concluir logo essa gravação, a minha opinião é a seguinte. Por todo momento que a gente passa no cenário político-social no mundo inteiro, não só o Brasil, putz, esses problemas de refugiados e essas epidemias e guerras e mortes e corrupção, você vai pro cinema querendo se entreter, cara. Você vai querendo alguma coisa leve. E não é isso que a DC Comics que está te oferecendo hoje no cinema.
Exatamente.
Ela está te oferecendo o lado pesado das coisas. Sabe, você vê o Superman, por muitos anos as pessoas classificaram o Superman como bunda mole, escoteirão, e hoje criticam porque ele quebrou o pescoço de um inimigo num filme. Ah, não é o Superman. Só que você tem uma ideia preconcebida do Superman do John Byrne, da Era de Prata, e
dos não... desenhos do Bruce Timm.
Isso, e não é assim, cara. Sabe, esses heróis não são mais aceitos. A gente já teve muito isso. A melhor história dos anos 2000 lá do ano foi aquela que o Superman, olho por olho, que o Superman enfrenta a Legião lá, a Elite, onde o Superman enfrenta a Elite, que era uma crítica a esses anti-heróis, né? Que os super-heróis como que usam bandeiras de uniforme. E tem princípios que ainda podiam ser... Ainda tinham seu valor, né? E foi uma dura crítica a esses super-heróis que podiam ser mais classificados como anti-heróis. Essa escalada anti-heróica que teve nos quadrinhos. E a DC segue isso no cinema, sabe? Por exemplo, com Batman vs Superman, fale o que quiser, velho. Mas é uma das poucas vezes, se não, né, a única vez, que eu vi um filme ser fiel aos quadrinhos, cara. Porque o Batman do Nolan não é.
Não, tanto que falam que se tirarem o Batman do Nolan e colocarem um super agente da polícia, dá na mesma.
É, se você tirar o uniforme, na verdade, né?
Isso.
Então é isso, cara. Por muito tempo, você queria ver o Cavaleiro das Trevas, o Batman do Cavaleiro das Trevas lá, cara. E é isso que no Batman vs Superman, o que a DC Comics te entrega, cara. Você tem um Batman insano, violento, sabe? E ele não facilita. E você tem um Superman bastante próximo do que o Authority definiu lá no Apollo e no Poder Supremo, sabe, que a gente teve anos depois, e a gente vê um Superman mais atualizado, um Superman mais 952, e eu não entendo a reclamação da galera quanto a isso, porque você passou esse tempo todo pedindo isso e agora você renega o que você pediu, sabe?
É o clássico, cuidado com o que deseja, né?
Mas foi o que eu falei, cara. Eu entendo isso como toda essa situação que a gente vive sociopolítica aí, atualmente, sabe? O mundo tá pesado, o mundo tá difícil, sabe? O mundo não é um arco-íris, sabe? Não é um lugar lindo, maravilhoso. E o filme... Você quando você busca entretenimento, você busca entretenimento para te relaxar. Principalmente um filme de super-herói, né? Que usa um uniforme colorido e tal. E não é isso que acontece nesse novo viés da DC, né, cara? Desde os filmes do Nolan pra cá. Eles estão te mostrando que o mundo é difícil, é violento e não vai melhorar, sabe? E que talvez o super-herói, a ideia que você... que você tinha de super-herói não é aquela que é apresentada pela Marvel, não é aquele bonito que os super-heróis, o Capitão América é maravilhoso, vai te salvar, não é assim. Os super-heróis são passíveis de erros e falhas também, cara, e é isso que a DC tá te apresentando. Agora, se você quer um mundo bonito, você tem outra opção pra você assistir. Vai lá ver Vingadores, cara.
É, é o que você acabou de falar mesmo, né? Não adianta você desejar por algo... Ai, vamos fazer um filme adulto de super-herói. Aí na hora que aparece o filme adulto, você fala, não, mas que cagaram com o personagem. Então você decide. Ou você quer um filme adulto de super-herói com os personagens que você gosta, porque querendo ou não, isso é só mais uma das muitas realidades. O Superman mesmo não é o Superman das HQs. Isso já ficou claro. É um Superman que acabou de chegar na Terra, que acabou de comprar uma briga contra ex-pessoas, né, ex-habitantes do planeta dele, e ele não tinha outra opção além de matar, porque ele era um cara inexperiente. Agora, continuou, ele tá sendo lá, tratado como um deus, né? Tá conseguindo, depois da treta que ocorreu, tá conseguindo ganhar uma fama, tá conseguindo ganhar um status, tá se arrumando, tá se ajeitando. Aí vem um cara lá, vamos acabar com o cara que trouxe a guerra até nós. Ah, maluco, até eu, o que é? Você quer destruir o meu reinado? Que quem manda é eu. Só que aí, ele começou a ver que não era assim que se fazia justiça. Entendeu? É meio que assim, pô, se eu continuar assim, eu vou acabar igual o Batman. Não é isso que eu quero. Justiça, o que eu ando aprendendo de justiça é outra coisa. Então, o que você tá fazendo? Você tá pegando a jornada de um alienígena que tá vivendo na Terra, tá aprendendo os costumes da Terra, e tá aprendendo o que é ser justiça. O que foi mostrado pra ele nesse filme. Tanto que a rendição dele, desde quando ele matou o Zod no Homem de Aço, foi agora no Batman v Superman. Se o Snyder for um cara inteligente, a partir da Liga da Justiça, ele vai mostrar esse super-homem que o pessoal quer ver. O escoteirão, o bom moço e etc, entendeu? Agora o Superman sabe o que é justiça. Nos filmes, né? Agora o Superman sabe qual é a missão dele na Terra, o que é ser um super-herói. E o Batman já tá velho, acabado, e quer mais que o mundo pegue fogo mesmo.
Eles estão construindo esse novo Superman. Isso é que é verdade, mais pautado no que a gente teria como proximidade do real, né, velho? Imagina você com superpoderes, o que, que você ia fazer? Ah, não, você um escoteirão que não vai matar ninguém, vai sempre descobrir uma maneira de resolver os problemas sem violência. Cara, isso é irreal demais, sabe? Isso não tem mais lugar no mundo que a gente vive hoje. E só para concluir esse raciocínio aí a respeito desse novo conceito de filmes aí, que é desse caminho que a DC Comics tá seguindo, o Batman v Superman a quebrar o recorde de pré-venda dos Estados Unidos, tá?
O filme já se pagou, não se pagou? Só com essa pré-venda aí?
É esse recorde, que ele bata mais esse recorde. Então a gente encerra aqui e deseja a todos um bom Batman v Superman no cinema para todos. Curtam, aproveitem.
A minha mensagem é: se você quiser que seus desejos sejam atendidos e veja os nossos heróis sendo adultos que nem nós, acompanhe o universo DC no cinema. Se você quer continuar que os heróis, quiser defender que os heróis são heróis, tem que ser o mesmo nos quadrinhos e nas HQs, e nos desenhos e em tudo quanto é lugar, acompanhem a Marvel. Ou comece a pegar os filmes antigos do Michael Keaton, ou com o Christopher Reeve com o Superman. Que por sinal daria um bom Batman v Superman, hein? Michael Keaton vs Christopher Reeve, hein? Aí eu ficaria dividido, hein? Mas agora eu sou Team Batman.
Tá bom, seus lindos. Um beijunda pra todos e a gente se vê no próximo programa.
Até a próxima, hein? Um abraço. Tchau, tchau.
Bate, me xinga que eu gosto, me joga na parede, me chama de Homem-Aranha, mas saiba, gatinha, que eu posso.
Um dos pontos negativos é que tinha muita referência. Realmente, cara, tem um... Tu vai se incomodar se eu falar alguma coisa, cara?
Não, pode falar, depois a gente zoa você lá no Leitores do MDM.
É, o Apocalipse atravessa ele com uma espada de osso lá e mata ele.
Nooo! Ah.
Mas aí tem aquela parada toda do funeral. Eles enterram um caixão vazio lá como Superman. Muito maneiro, um caixão todo preto com aquele símbolo de prata. Lá no Kansas, né? A mãe e a Lois enterram ele mesmo, o corpo, né? O Clark, né? Aí quando a Lois vem, aquele chororô todo, aí o Batman, eu falhei com ele em vida, mas não vou falhar em morte, vou falar com a Mulher Maravilha, me ajude a reunir os Metahumanos pra gente formar a Liga da Justiça, porque o pior tá vindo aí, porque o Batman recebe mensagem, tem visões do futuro o tempo todo, né? Ele tá prevendo a cagada que tá acontecendo.
Ah, que bom.
Aí ele fala com a Mulher Maravilha, me ajuda aí a formar a Liga da Justiça aí, que aí a gente vai cumprir a missão, vai ajudar esse cara, porque eu fiz merda. Quando eu podia ter ajudado ele, eu meti a porrada nele. Aí o Batman fica meio culpado lá. Aí a Lois...
Fica bolado.
Aí a Lois Lane fica chorosa lá, rapaz. Aí joga um pouquinho de terra, assim, no caixão dele, porque o túmulo tava aberto, né? Aí, beleza, o filme vai acabando e tal. Aquela coisa linda, assim. Aí quando dá um zoom, assim, no caixão, né? Você vê o deslocamento de ar e a terra, né, que ela joga por cima assim, começa a subir, né, flutuar. Aquele mesmo efeito que tem quando o Superman vai voar, né, que ele começa a deslocar o ar todo em volta dele, né. Aí a última cena do filme é essa, a terra subindo assim, você vê que ele tá vivo ali dentro. Aí acaba. Então, tem umas partes lá que o Batman recebe mensagens do futuro, através de visões e tal, e aparece claramente o símbolo do Darkseid no chão. Essa imagem tinha sido até liberada, né? E o Flash vem do futuro ou de outra dimensão para avisá-lo que tipo, o Superman tinha perdido o controle. Tem umas paradas dessas assim que você só vai entender, né, se você conhece previamente a história do background dos personagens, né? Você chegou a ver aquela animação Guerra, da DC? Guerra? Liga da Justiça Guerra?
Eu não vi. As últimas animações que eu vi foi o Cavaleiro das Trevas Retorna, né? Que foi em duas partes. E eu vi a animação da Vixen.
Então, esse Guerra, cara, é o que eu acho que vai ser o filme da Liga aí, porque aparentemente o Lex Luthor fica meio pancado da ideia, porque ele recebe, entre aspas, né, ou quando ele acessa a inteligência, o banco de dados kryptoniano, né, ele recebe a informação lá, ele, de alguma maneira, ele fica sabendo que o Darkseid descobriu a... Deve ser através das mesmas visões que o Batman tá tendo, né? Ele descobre que o Darkseid já tá sabendo da existência do planeta Terra, né? Dos super-heróis, dos deuses, dos meta-humanos, e tá vindo. Aí o Lex Luthor fica até doidão na cadeia, dizendo que ele tá vindo, nós somos insetos. Deus já nos viu e tudo. Ele fica até meio pancada da ideia, anunciando a chegada aí do Darkseid. Mas é aquela parada, se você não viu pelo menos essa animação War aí e não conhece nada pra trás, você vai ficar meio perdido mesmo. E era isso que o povo tava reclamando lá.
Eu não sei se foi porque, mais uma vez, você falou, ou se foi porque eu vi uma tirinha do canto do Cantinho do Caio hoje, mas meio que me lembrou o final da Crise nas Infinitas Terras, né?
A barata levou o barato no psiquiatra. Terminou a consulta, o médico falou: barato é louco.
Que porra é essa, meu irmão?